דף קוף סמך ג' פאג'ינה ומאה טרייס סנטו סנטי טרייס מסכת באה ואתרה במוס קומנסר נאות שמליה איבה ילאו דיזה גמרא כסטיונה סורסטה אסונטו דו אספסו כפלמוס כאספסו אמברנקו כפוסל אנטריו טקסטו יא סינטורה דהדים דיזה גמרא לבנטה סיגינטי כסטון איבה ילאו שני שיטים שאמרו אסטס דואז ניאס כנופודי טרי אנטריו דהדים וטקסטו הן ואווירם, או דילמה הן ולא אווירם. הדובידה הסיגינצ'י. אז ליניאס, קון אז אנטרי ליניאס, או אז ליניאס סן אז אנטרי ליניאס. כזה, כאילו נורמלית הגיע אסקריבו מניה, אלי אסקריבו מניה, מייז נו גרודה איסו כו הניה דסי מניה דבשו. אלי תן אנטרי ליניאס, תן אספסו. איתו כאילו בוסדיס, כסי אפסטה. אז הסינטורה זו טקסטו, דו אז ליניאס. E duas linhas com espaço das entrelinhas ou não? Esta dúvida da Gemara. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak, Mistavra de Hen Ve'Aviran. Diz Rav Nachman Bar Yitzchak, a lógica diz que o espaço tem que ser contar as linhas com os espaços. Por quê? Diz Agatha Hen Ve'Lo Aviran, pois se você entende que elas são os espaços, então Shita Achat Ve'Lo Aviran Lemai Chazia. Uma linha sem espaço nas entrelinhas, para que serve? Aré, se o sujeito vai escrever duas linhas, vai ter que diminuir a letra, porque não pode escrever em cima. Se quer ler uma coisa que é legível, tem que diminuir a letra. Automaticamente já vai perceber que está mezuyaf, que isto foi falsificado. Então, lógico que quando nós falamos duas linhas do texto, de distância entre, no máximo, entre a assinatura e o texto, são duas linhas com o espaço entre elas. Shmamina. Muito bom. Continua a Gemara falando e analisando este assunto das duas linhas, o espaço das duas linhas. Rav Shautai Amar Mishme de Hizkel. Rav Shautai diz em nome de Hizkel. Shne Shitin Shamru. As duas linhas que Chamim disseram com o Avir. E Bichtav Yede Edim Lo Bichtav Yede Sofer. Ele não vem discutir, ele só vem acrescentar. Ele diz só que tem que ser o tamanho da letra dos Edim, e não o tamanho da letra do Sofer, que normalmente o Sofer, como está acostumado a escrever ou escriva, ele já sabe medir e fazer letras pequenas. Os Edim, como normalmente não escrevem, eles os assinam, então a assinatura deles é com letra maior. Então por isso que diz, se o Hashash, que as pessoas vão vir falsificar, vão vir falsificar um sujeito Maitama, porque agora explica, de Kola Mezayef, lembra legal essa frase do Mezayef? Quem vai fazer uma falsificação não vai do Sofer para que falsifique isso, ele vai fazer isso em casa. Então, como ele é uma pessoa que não é Sofer, então normalmente a letra dele vai ser maior, então por isso as linhas podem ser maiores que esperamos, deixamos de distância. Quer dizer que a linha que é calculada é uma linha com uma letra um pouquinho maior que do Sofer, como o das Edim. Bekama, quanto é o espaço das entrelinhas agora? Agora vamos do espaço das entrelinhas. Ama Rabbi Yitzchak ben Elazar, diz Rabbi Yitzchak ben Elazar, que gon lecha lecha ze al gav ze. Quer dizer, o espaço que tem entre as entrelinhas é dois espaços. Ele sustenta. Por quê? Porque ele tem o texto do documento, tem uma... um espaço de entrelinha e depois eu conto duas linhas mais e nas entrelinhas dois espaços. Por quê? Porque se ele escreveu na primeira letra Lejá, a Haf Sofit é comprida, ele invade a linha de baixo, e o Lamet é uma letra comprida para cima, o Haf é para baixo e o Lamet é para cima, então tem que ter espaço, ele pode deixar, quer dizer, ele está fazendo uma kulaki. A largura das entrelinhas, das duas linhas que eu estou deixando, é a largura para escrever Lejá na primeira linha e Lejá na segunda linha, que é o Lamet e o Haf, e escrevendo eles um em cima do outro, então vai deixar duplo espaço. Alma Kassavar, ou seja, que Rabbi Yitzchak ben Elazar sustenta, Shne Shitim Be'arva Avirim. Quando nós calculamos de afastar o texto da assinatura que proíbe, é duas linhas e quatro espaços de entrelinhas. Um espaço de entrelinha entre o fim do texto e a linha que eu estou deixando em branco, dois espaços entre as duas linhas que eu estou deixando em branco, e a segunda linha, como se fosse escrito, e abaixo um espaço também. Assim sustenta esta primeira ideia Rabbi Yitzchak ben Elazar. A segunda ideia, Rav Chiya Barame Amar Mishme de Ula, Rav Chiya Barame Amar Mishme de Ula, que com Lamed Lemala Bekaf Milemata. Diz não. Na verdade, ele diz, não, Lamed Milemala, Bekaf Milemata. Ou seja, eu deixo uma entrelinha em cima, como se fosse que na primeira linha escrevi um Lamed ocupando a entrelinha em cima, e como se fosse que na segunda linha escrevi um Kaf embaixo, Alma Kassavar. Ou seja, ele sustenta Shneshi Timus Shavirim. Duas linhas com três espaços de entrelinha. Rabbi Abau Amar, uma terceira ideia, que é um Baruch Ben Levi Beshita Ahat, para o sujeito escrever Baruch Ben Levi Beshita Ahat. Ou seja, que na própria linha eu tenho um Haf Sofit e uma Lamed Kassavar. Shita Ahat Ushne Avirim, quer dizer, uma linha e dois espaços. Isto significa duas linhas que têm que afastar. Muito bom. Então temos uma Machloket, qual é a largura dessas linhas? Três ideias falamos na Gemara. Continua a Gemara falando sobre o espaço entre as linhas, entre o texto e as assinaturas de Edim. Vimos em um documento normal, e existe o que se chama Hempek na Gemara, em outros lugares, o Kiyuma Dayanim. Nós, quando levamos, às vezes era necessário autenticar o documento, então ele é levado no Bedin. Depois que o Bedin reconhecia as assinaturas dos Edim, seja porque eles presencialmente viram ou porque nós tínhamos outro documento no arquivo, então os Bedin, escrevem no fim do documento um Hempek. Hempek significa que os Dayanim, o Bedin, disse, nós, o Bedin fulano, tá, nós autenticamos esse documento e foi feito na nossa frente, e assina nos três Dayanim no próprio documento. E nisso aqui também tem uma alahá, vamos ter um machloket, quanta distância tem que ter entre a assinatura dos Dayanim e a autenticação deles. Então diz a Gemara, Amar Rav, lo shanu, tudo que falamos que duas linhas faz pasul um documento, ela ben a edim laktav, entre a assinatura dos edim ao próprio texto do documento. Aval ben edim le ashrata, mas entre os edim e a autenticação dos dayanim, afilu tu anamekasher, mesmo que tenha uma distância grande entre a assinatura dos edim e a autenticação dos dayanim, também é kasher. Pergunta a Gemara Maishena, qual é a diferença? Ben edim laktav, por que você diz que duas linhas entre os Edim e o texto é proibido? Porque talvez o cara vai falsificar e vai escrever alguma coisa, e os Edim já estão assinados, e o sujeito vai acrescentar coisas aí entre meio. Entre os Edim e a autenticação, também pode escrever o que ele quer, e os Edim já estão escritos em cima. Imagina, os Edim estão assinados, o sujeito, o Bedim fez uma autenticação embaixo e deixou espaço de 3, 4 linhas em branco, e o sujeito podia acrescentar o que ele quer lá dentro. Então qual é a diferença? Pergunta Akbará contra Rav. Responde Akbará que Rav falou só quando deme tayet, dim tayet le, dim tayet le, quer dizer que o sofer preenche este vazio com tinta. Ele preenche isto com tinta, então não tenho o que acrescentar. Pergunta a Gemara ainda, Yahi, Benedim, então também, faça entre o texto e o Zedim, vamos supor, o sujeito deixou três linhas, qual é o problema? Preenche tudo de tinta e acabou. Então diz a Gemara, hambre, então você não quer cacherizar lá no Zedim, porque hambre, sabe, a tiuta ou de hatime. Porque talvez as pessoas vão interpretar que as testemunhas assinaram que esta parte do documento está em branco, ou seja, está em preto, porque se encheu de tinta. E não vem atestar sobre o texto de cima, só vem atestar que não foi falsificado. Então, Bedina Tiuta Lohatime. Bedin normalmente não assina documentos sobre uma mancha de tinta dizendo que não foi falsificado. Normalmente assinam uma autenticação. Então diz a Gemara, Lijus Dima Gais Leleela, o Mahek Letiuta Bekatar Maidevade, o Mahtim Sade. Então diz a Gemara, talvez ainda o sujeito vá cortar essa parte, vai cortar o principal do texto em cima, apaga a mancha de tinta e escreve o que ele quer. E os Edim já estão assinados em vaso. Amarrav, Starabahu, Beda, Baramehak, Ve Amarrav. E já disse Rav que um documento que foi escrito sobre Mehak, sobre um documento apagado, que se percebe que foi apagado. Mas importante, a assinatura dos Edim não está apagada, se nota que fue feito de primera y no está pagado el kasher. Entonces, ¿por qué no José Shima esto? Entonces responde, dice Agmará. Ainda estamos una pregunta. Anija, vira una página. Anija, le Rav Kahana de Matnele Mishme de Shmuel Shapir. Está cierto para Rav Kahana que estudió esta alajá, que acabamos de leer en nombre de Rav, que Edim, que asignaron un documento que fue escrito sobre un documento apagado. Y os Edim asignaron Ben Ekasher, estudió eso en nombre de Shmuel, no en nombre de Rav. Entonces no te encuché, porque no se contradice Rav. Puede ser que Rav va a discutir con esta alajá y va a decir que son pasul. El alefi Rav Tibiume de Matina Mishma de Rav, para más para Rav Tibiume que estudia eso en nombre de Rav, Maika le Memar. Entonces, ¿por qué Rav kasheriza un documento que tiene parte pretra entre Udim, entre Osedim y la autenticación de Bedín? Haré, el sujeto puede apagar, puede cortar el texto, apagar, escribir y Osedim están asignados. Responde Agmará, Casabar, Colquia y Gavna. Rav sustenta así: todo documento que llega de esta forma, o sea que fue apagado, nos no autenticamos el documento a partir de la declaración de Bedín, sino a partir de Osedim. ¿Por qué? Porque tenemos hashash, como falamos. Entonces, como tenemos hashash, entonces realmente puede acontecer una cosa de esa y a gente no valoriza. Así sustenta Rav esa primera colocación de acuerdo Rav y esa diferencia entre Ashrata, entre una autenticación de Dayanim a una asignatura de Edim. Ahora vamos a tener una otra idea entre la diferencia entre la autenticación y si tiene diferencia entre la autenticación de Dayanim a asignatura. Rabbi Yohanan amar lo shanu ela ben Edim laktav. Dice Rabbi Yohanan también sustenta que tiene una cierta diferencia. Vamos a ver que esas dos líneas que nos dejamos como máximo entre el texto y los edim, aval ben edim le ashrata entre los edim y la autenticación de los dayanim, afilo shita achat pasul. Rabbi Yohanan machmir mesmo una línea en blanco es pasul. Y ahora vamos para otro lado a preguntar, maishena, ¿por qué? ¿Cuál la diferencia ben edim le ashrata din magai zilave? ¿Por qué entre los edim y la autenticación Rabbi Yohanan permite apenas una línea porque tal vez el sujeto va a cortar? Vekatabu eda beshita achat, él iba a acabar escribiendo el documento en la misma línea que los edim asignaron. Vekasabar shtaraba uve eda beshita achat kasher. Y Rabbi Yohanan sustenta, olia, un documento que tiene una línea y los edim en la misma línea kasher. Y aji ben edim lektav name. Entonces, entre los edim y uktav, entonces, ¿por qué vos tenés ese hashash entre los edim y la autenticación de Bedim? Entre los edim y el texto también, ¿por qué vos se permite dos líneas? Din magais lei leila, tal vez él va a cortar parte de cima. Bekatam mai debai, bejatim esad, en la misma línea. Kasabar, dice Agmará, responde Rabbi Yohanan sustenta, shtar abba u beshita achat, beda beshita acheret, pasur. Rabbi Yohanan sustenta que un texto normal de documento con sedim, no estamos hablando de autenticación, es pasur, cuando ven la misma línea. Vedima, Ibrijus, de ahí en Agmará pregunta, Ibrijus, din makatabu beda beshita achat, tal vez él va a cortar la escrita y la línea vacía, él va a escribir un documento nuevo de una línea, amar, y él va a alegar, Ana el Rabot Bedimo de Avde, que yo quería solo apenas acrescentar Edim, y con esa línea va a escribir una otra, un empréstimo, alguna otra cosa, beneficiando a él. Casabar, Colquia y Gavna, Ey, me cae mi moto, mi Edim se le mata, la mena Edim se le mala, que se apesó a decir, olia. Cuando tengo una situación así, que yo estoy usando los edim encima y él va a escribir en bajo los edim, entonces Rabbi Yohanan sustenta que no autenticamos un tipo de documento que tenga los edim encima, sino autenticamos su documento con los edim que tiene en bajo. Y en bajo no tiene hashash de ziuf, porque los edim, cuando los edim están en bajo, entonces ya decimos que tiene que ser un máximo dos líneas. Hasta aquí.